Declaro nos termos do regimento desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria neste momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso. Solicito, senhora secretária, que faça a leitura da ata da sessão anterior para que possa ser discutida e votada.
Ata da sessão ordinária do dia 1/8/2016. Ao primeiro dia do mês de agosto de 2016, às 20 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, Excelentíssimo Senhor Presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Iniciando os trabalhos, solicitou que fosse feito a leitura das atas das sessões anteriores aprovadas sem ressalvas. Continuando, convidou a doutora Valéria, chefe de cartório do Tribunal Regional Eleitoral da 23ª Zona Eleitoral, a usar da tribuna para fazer esclarecimentos aos vereadores sobre investigação que está ocorrendo nesta Casa de Leis. Em sua fala, a doutora Valéria externou sobre o fato que ocorreu no dia 19 de abril passado, a convite dos vereadores. Disse que fala em nome da Justiça Eleitoral e explicou como são realizados os trabalhos por eles prestados. Informou que a Justiça Eleitoral não tem a figura do juiz eleitoral e utiliza do juiz do magistrado de carreira da Justiça Estadual. Porém, possuem servidores que são responsáveis pelas zonas eleitorais, composta de município, sede e as cidades que a compõem, e cada município com um posto eleitoral. Cada posto funciona com um servidor do quadro de funcionários do Executivo ou Legislativo. Mas, no caso de Nova Santa Helena, a responsável é uma servidora do Executivo. Esse responsável é designado através de um ato do próprio tribunal e respondem pelo posto eleitoral. E é diferente do servidor requisitado que trabalha no cartório eleitoral, que também, na maioria das vezes, são servidores do Executivo Municipal. Esse servidor é diferente do responsável do posto eleitoral, porque na requisição tem requisitos diferenciados e é designado por um ato administrativo pelo tribunal, é o que ocorre com a servidora daqui. Externou que, em relação ao fato ocorrido em abril, como é de praxe fazerem esse tipo de atendimento, sempre que estão às vésperas de fechamento do cadastro eleitoral, e por lei é fechar 151 dias antes da eleição, portanto o eleitor tem um prazo para regularizar sua situação, como transferência, revisão e alistamento, com exceção de segunda via, que é feita até a véspera da eleição. Sendo assim, o cadastro eleitoral, esse ano, fechava em 4 de maio e sempre providenciamos atendimento antes dessa data para evitar correrias. Pedimos para a servidora ir prestar atendimento nos locais necessários como um assentamento. Pedimos para que ela avise as pessoas sobre o serviço que será realizado. Avisa sobre os documentos exigidos para os serviços, o horário e local. A servidora não ganha nada com isso, nem mesmo sua alimentação. Disse que o interesse da Justiça Eleitoral é regularizar o máximo de eleitores que precisam se inscrever ou transferir seus títulos. Deixou claro que neste tipo de atendimento não é emitido título de eleitor, apenas é preenchido um requerimento de alistamento eleitoral, o RAI. E o servidor encaminha para o cartório eleitoral, onde o juiz vai analisar se é possível a transferência ou alistamento. O juiz publica e fica disponível por 15 dias para, se necessário, qualquer pedido de intervenção. Explicou que o domicílio eleitoral é mais elástico que o domicílio civil, que é o lugar onde a pessoa trabalha ou reside. No domicílio eleitoral, a pessoa pode trabalhar em Nova Santa Helena, morar em Colíder ou residir em Sinop e ter familiares que morem aqui, tendo assim um vínculo familiar no município. E a pessoa pode optar ou morar em Cuiabá estudando e ter interesse em voltar ao município. O domicílio eleitoral pode ser comprovado com vínculo patrimonial, empregatício, emocional ou afetivo. Esses dois últimos é deferido ou indeferido pelo juiz eleitoral separadamente. Afirmou que houve muito que o número de eleitores de Nova Santa Helena quase se iguala com o número de habitantes. O que ocorre é que o último censo do IBGE, porta a porta, realizado foi no ano de 2000. E hoje os dados que dispõe são por amostragem. Contudo, os dados da justiça eleitoral são 100%, pois só emitem títulos com a pessoa frente a frente. Em relação ao fato ocorrido no dia 19 de abril, que culminou com a prisão arbitrária da servidora, originada por uma denúncia feita por um vereador do município, arbitrária porque estava fazendo o trabalho dela, sob orientação da chefia imediata e do juiz eleitoral, onde não se trata de mutirão e não estava sendo emitido título de eleitor. O que estava se fazendo era requerimento de alistamento eleitoral, sendo simplesmente um atendimento na Vila Atlântica, feito para facilitar aos eleitores. Diz que a Mona Lisa foi fazer esse atendimento a pedido do cartório e, chegando lá, foi surpreendida pela polícia e feita a apreensão dela e dos eleitores que estavam com ela, sem nenhum direito de defesa. Afirmou que, no ocorrido, a Mona Lisa ligou para ela pedindo o que fazer e foi orientada a acompanhar os policiais enquanto entrava em contato com o juiz eleitoral. Particularmente, diz que sua opinião como cidadã, onde teve acesso à denúncia e que já está na Polícia Federal, achou uma denúncia absurda, totalmente descabida, absolutamente irresponsável, porque foi feito por uma autoridade realizada fora do que rege a legislação, onde demonstrou que o vereador não conhece o prazo do calendário eleitoral, pois se tivesse lido a resolução do TRE, saberia que dia 19 de abril era permitido fazer e transferir título de eleitor. Com tudo isso, o inquérito demorou muito a chegar ao juiz eleitoral e foram conseguir resolver tudo quase meia-noite, gerando todo esse problema. Noticiado em meios de comunicação e já está na Polícia Federal e na Corregedoria Eleitoral, ou seja, no final vai gerar consequência a alguém. Afirmou que a Justiça Eleitoral não tem partido e que não está nem acusando nem defendendo, pois não é advogada, apenas expressou o que pensa. Diz que vai continuar atendendo a todos e pediu, quando ligarem, que se identifiquem e tirem suas dúvidas. Há tempo, o presidente agradeceu a presença da doutora Valéria e afirmou que as mesmas pessoas que fizeram a denúncia estão divulgando na internet, atacando o Tribunal Eleitoral e difamando a servidora. E perguntou se há alguma exigência de autorização expressa do TRE à servidora Mona Lisa para que possa se deslocar no município para regularização de títulos. Em resposta, a doutora Valéria disse que, neste caso, a determinação vem da própria lei, que diz que o cadastro fecha 151 dias antes do pleito. E esse atendimento decorre da própria norma. E não há necessidade, para este tipo de atendimento, termos uma portaria de um desembargador ou juiz determinando, pois engessaria totalmente o trabalho, sendo inviável. Deixou claro que o mutirão é feito pelo TRE, através de resolução, autoriza os servidores do quadro do tribunal, onde somente ela e outro servidor que está aptos a fazerem com equipamento do cartório eleitoral, internet separada e específica, liberada pela operadora Oi, para evitar vazamento de dados do eleitor. Com previsão orçamentária e no mutirão é emitido o título eleitoral na hora. E isto não ocorre no atendimento, que foi o caso. Diz que a servidora Monalisa continuará prestando serviços ao cartório eleitoral e, como nada desabone, estarão trabalhando com toda seriedade. Colocou-se à disposição a todos para qualquer dúvida e finalizou com outros comentários. Dando continuidade, o senhor presidente passou para a palavra livre, solicitando ao vereador que desejasse fazer uso da tribuna, que fizesse por ordem de chamada. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Pelissari pediu aos vereadores e funcionários que não poupem esforços para que as festas de comemoração do aniversário do município ocorram com êxito e tranquilidade. Em relação à visita da doutora Valéria e do fato ocorrido, afirmou que conhece a servidora Monalisa desde 2000 e nunca viu cometer nada de errado. Diz que gostaria de não participar de nenhuma votação, mas como o vereador Cleiton criou essa situação, agora vai ter que ser resolvido. Acredita que ele deveria ter esgotado todas as situações antes de fazer denúncias e pelas explicações da doutora foram infundadas e agora ficou difícil. Espera que tudo sirva de exemplo aos vereadores futuros, que tomem mais cuidado nas denúncias. Pediu desculpas à servidora Monalisa por tudo e finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador Edivan Jesus da Silva externou que fez várias visitas durante o recesso e ouviu muitas famílias e, através disso, vai aperfeiçoando os trabalhos. Dessa maneira, tenta resolver as questões em deficiência do município. Afirmou que falta 60 dias das eleições e pede que seja feita com paz e tranquilidade, pois cargo eletivo é passageiro e o município só ganha com o diálogo de todos. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Cleiton José Zanata lembrou o fato lamentável da morte do ex-prefeito e vereador atual do município de Marcelândia, senhor João do Carmo Cerqueira. Diz que tinha muito respeito e consideração, pois o ajudou muito na política. Pessoa que sempre defendeu o município desde 1096. Vida ceifada com roubo seguido de latrocínio. Mas graças aos trabalhos da polícia, em menos de 4 horas foi resolvido. Afirmou que esteve no local e viu a união dos vereadores e algumas autoridades. Concorda com a fala do vereador Edivan que tudo passa e não somos nada na vida. E torce que isso nunca aconteça aqui neste município. Prestou os pêsames à família, finalizou com outros comentários. Com a fala, a vereadora Juliana da Cruz Lorca disse que está satisfeita com as explicações da doutora Valéria e a Câmara está tomando as decisões necessárias, sem pressa e dentro do que rege o Código de Ética. Afirmou que não se preocupa com o mandato de 2017 e sim honrar com os 4 anos que lhe foram confiados. Finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador Ingo Stipe relatou que conhece a fundo a forma de agir. Disse que hoje temos que falar e provar. Afirmou que está circulando um boato que tem 2 presidentes do PMDB, mas que ele mesmo foi procurado para fazer a desfiliação necessitando de sua assinatura. E se ele não é o presidente do partido, por que não procuraram o outro onde afirmam que é o presidente? Indagou que conhece bem a forma de agirem. E isso deixa triste, pois envolve pessoas. deveriam ter no mínimo de ética. Diz que sabe que vai ser alvo, isso é normal, mas esperava um pouquinho de entendimento das leis. Externou que o próprio desembargador conhece Nova Santa Helena e do que vem ocorrendo aqui na cidade. Perguntou que a convenção marcada no dia 5 só vai gerar problemas aos envolvidos, pois vai gerar processo, indenização e dor de cabeça aos envolvidos. Perguntou o que o município ganha com isso. Seria bem melhor que todos fossem claros e honestos, e deveria tudo ser diferente, pois não está feliz em estar participando de conselho de ética e ser conhecido na mídia por estas falhas. Explicou que com justiça não se brinca, onde gera prisão, condenação. Acredita que o eleitor quer um candidato que propõe trabalhos e não ver esse tipo de atitude. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador João Batista Romão afirmou que tudo ficou muito claro e o que resta é o vereador Cleiton pedir desculpas pelo ocorrido, pois errou, e a polícia muito mais. Espera que a comissão traga uma proposta coerente à mesa diretora da realidade do acontecido. Diz que analisou uma fala da doutora, o que cada vereador passou ao eleitor, ou só se elegeram para pegar o dinheiro da Câmara. Afirmou que estão com piadas no Face, que de 4 em 4 anos o vereador aparece, mas isso não ocorre com ele, pois sempre esteve junto ao povo. Perguntou o que está sendo feito para que as aulas da escola estadual voltem a serem dadas. E está sendo questionado por pai de aluno o que estão fazendo para resolver essa situação. Respondeu que quem elegeu a diretora foram os próprios pais, mas realmente os vereadores poderiam intervir junto aos professores, porque não são todas as cidades que estão em greve. Indagou que todos devem estar atentos em suas atitudes e, nesta eleição, trazer paz e refletir o que trarão no futuro. Finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva pediu desculpas em nome da Câmara à Mona Lisa pela injustiça cometida a ela. Acredita que o vereador Cleiton percebeu que a justiça errou. Sobre a morte do vereador João Cerqueira, onde foi um grande homem na história do município de Marcelândia, e finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, o senhor presidente passou para a ordem do dia, solicitando que fosse feita a leitura do projeto de lei número 737, de 2016, aprovado por unanimidade. Veto ao projeto de resolução número 2 de 2016, mantido pela maioria com 2 votos contrários, e projeto de resolução número 3 de 2016, aprovado por unanimidade. Requerimento número 15 de 2016, aprovado pela maioria. E continuando, deu por encerrada a sessão em nome de Deus às 21 horas e 49 minutos, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, sala das sessões, em 1 de agosto de 2016.
Coloco a ata em discussão e votação. Onde o vereador que for o contrário à aprovação, que se manifeste. Não havendo manifestação, está aprovada a ata. Passamos para a palavra livre. Onde o vereador que desejar fazer uso da tribuna, que faça no prazo regimental. Vereador Ingo.
Cumprimentar o presidente, os nobres companheiros, as pessoas que estão aí assistindo, que nós possamos ter a serenidade, a tranquilidade de estarmos seguindo com os trabalhos normais nesse período eleitoral. Na última sessão eu pedi à Câmara um requerimento de diários que ia viajar a Cuiabá. E nós fomos e conseguimos com o deputado Valtenir Pereira a liberação de 250 mil que estava bloqueado para que fosse fazer a reforma da água ali em cima. Então já está liberado, está à disposição da prefeitura, eu acho que hoje foi dada a ordem de serviço. Se não terminar nesse mandato, com certeza o dinheiro vai ficar, vai ser começado e para o próximo mandato terminar o serviço. Então o deputado Valdenir Pereira, através, que é na FUNASA, né, do deputado Carlos Bezerra, liberou para nós 250 mil reais. Fizemos também, junto ao deputado Carlos Bezerra, o pedido para liberação dos valores de uma ponte que já é 2 anos que foi autorizada, foi aprovada, mas o dinheiro ainda não foi liberado. Na hora ele ligou para Brasília, conseguiu a liberação lá, mas hoje falei que o prefeito ainda não está à disposição do município. Então vamos ver se essa semana a gente volta a ligar novamente, se não sair a liberação, para que a gente possa fazer aquela ponte que é de muita importância, né? Faz 2 anos que a enchente levou, e que a gente possa fazer aquela ponte e que Santa Helena tenha um local apropriado para poder sair, aquelas pessoas que residem naquela área possam sair por Terra Nova, né? Porque é muito longe aqui por dentro e por lá é mais perto. E tem alunos também que é buscado ali, é levado por Terra Nova, parece que foi feita uma balsa lá provisória, mas não é a contento. Vamos fazer essa ponte, vamos ver se nós conseguimos liberar. E é liberado pelo PMDB. PMDB é um partido, quero falar aqui um pouco dele, que não tem se envergonhado de Santa Helena, não. Se nós colocarmos todas as obras aqui, desde o tempo do governo Carlos Bezerra, nós vamos encontrar o posto de saúde, vamos encontrar a escola estadual, vamos encontrar a energia elétrica, vamos encontrar... Isso é do Carlos Bezerra, né? Vamos encontrar o asfalto para Marcelândia, vamos encontrar os ônibus, vamos encontrar os maquinários, tudo trazido por um partido político que até hoje não conseguiu o mandato. Eu até faço aqui as palavras do Simval. Quando há 16 anos atrás, num palanque, ele disse que ele queria que ele dava um carro para quem apresentasse uma obra ou alguma coisa que o 45, 25 tenha feito dentro do município. 16 anos depois, eu acho que também não vamos encontrar, não sei. Pode até se procurar e talvez se ache. Mas eu acho que não tem nenhum pé de repolho plantado aqui dentro por esses dois partidos. Sempre só vieram aqui pegar voto. Então, eu acho que nós, vereadores, devíamos ter um pouco de sensibilidade ao município, ajudar o município a crescer, ajudar o município a ir em frente e apoiar pessoas que têm compromisso com o município, pessoas que querem ver o município melhor. Não adianta aqui nós só queremos apoiar pessoas que vêm denegrindo a imagem do município. É comum, é normal, como eu falei na última sessão. Tudo é conhecido, tudo é sabido. Essa forma de denúncias vazias, essa forma é uma coisa que sempre existiu e que eu acho que está na hora de nós tomarmos um pouco mais de seriedade e fazermos uma coisa mais honesta, mais aonde cada vereador, cada pessoa possa ter a sua responsabilidade melhor.
Vereadora Juliana?
Não, presidente.
Vereador Edivan?
Sim,
Baixar um pouquinho esse vereador muito grande. Primeiramente, agradecer a Deus por mais este dia, por mais este momento. Cumprimento o presidente, todos os vereadores, as funcionárias que trabalham aqui na Câmara. E cumprimento cada um de vocês que estão aqui nesta noite, em nome do Getúlio, que está nos assistindo lá fora. Graças a Deus, amanhã reinicia as aulas da escola estadual. Depois de levantar alguns dados, é um grande constrangimento, é uma grande perca para os professores, alunos, em saber que 36 mil funcionários estavam em greve, 90% dos funcionários, e amanhã vão estar retornando todos. Isso é um... Depois de 60 dias, foi perdido muitos dias aí de aula. As crianças sofreram bastante. Mas, graças a Deus, amanhã estarão retornando. Quero aqui também falar sobre política. A política é uma grande ferramenta para a transformação da vida da sociedade. Só que em certos momentos, quando eu falo política, chega a cortar o coração de a gente olhar na TV e ver esse sistema que está instaurado no nosso país, um sistema de corrupção. Não vou dizer que são todos os políticos que são ladrões, que são corruptos, porque lá no meio ainda existem pessoas boas, pessoas de bem, mas... Através desses corruptos, que hoje nós poderíamos ter uma educação, poderíamos ter uma saúde de referência. Vocês podem perceber, o nosso país é tão forte, que mesmo com todos esses roubos, todos esses desvios, que fala de milhões, bilhões, o nosso país ainda consegue se manter em pé. Agora imagine se esses governadores, deputados... Toda a classe, não, desde já deixando claro, não todos, não desviasse o dinheiro, investisse no que deve, no que é prioridade, investisse no povo, nosso país seria outra coisa, seria bem diferente. Eu quero dizer também que o DEM, sou do DEM, o 25, me filiei este ano, e nós estamos, sim, estamos desenvolvendo um trabalho no nosso município, junto com o deputado Dilmar Dal Bosco. Se vai vir uma energia ali para aquela quadra lá no morro, lá em cima, é porque tem a mão do Dilmar no meio também. Dilmar é do DEM, é do 25, é do meu partido. Muitas vezes, temos que... Eu não vou dizer que eu sei tudo, porque não existe esse ser que sabe tudo, a não ser Deus. Por isso que eu sou fã do diálogo, da conversa, trocar ideia. Opinião, todos nós temos o direito de fazer opinião, falar, porque a fala, a nossa voz... É o nosso instrumento de trabalho. Eu vejo, todo mundo tem o direito de chegar aqui na tribuna e falar o que acha, o que é certo, dar a sua opinião. Só que eu também tenho a minha. Eu também tenho o que dizer sobre este município. Eu tenho o que dizer nestes 3 anos e meio que sou vereador. E no mais, quero agradecer de coração a presença de cada um de vocês que deixaram suas casas, vieram aqui. E que voltem todos com Deus. Uma boa noite.
Vereador Cleito.
Sim, presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus estar aqui presente hoje. Em nome do presidente, cumprimento a todos os companheiros. E agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui. Estava aqui prestando atenção um pouquinho na fala do vereador Ingo, que ele fala ali do PMDB, do que ele conseguiu em Cuiabá. Dois anos e meio atrás, eu fiz uma indicação para a reforma daquela caixa de água, na qual o prefeito falou, mandou aqui para a Câmara, que tinha um convênio 0666/2013. E esse convênio de R$250 mil para ampliação e reforma daquela caixa de água. Aí vai o vereador Ingor para Cuiabá e vem e fala que conseguiu uma emenda do deputado federal Carlos Bezerra no valor de R$250 mil. Parabéns, vereador. Só que nós sabemos que em época de política não vem nada para o município. O povo não precisa ser enganado de novo, não. Que não adianta falar que vai vir R$250 mil agora, na época de política, que não vem. É tudo bloqueado. E esse convênio é 2013, já era para estar pronto. Agora, se o dinheiro vai sair agora, não é Carlos Bezerra, não é outro deputado que vai trazer, não. Na fala da Vossa Excelência, eu sou 45, passei por 45 esse ano, e a Vossa Excelência falou que partido 45 nunca fez nada para esse município. Só queria lembrar um pouco a mente da Vossa Excelência, que em 2000 a 2004, talvez a Vossa Excelência não sabe, o prefeito foi 45, que é o mesmo prefeito que a Vossa Excelência está apoiando hoje. Então, se o 45 daquela época não fez, então o povo tem que ver em quem votar agora. Porque está aqui o vereador Ingo confirmando que o 45 não fez nada prestado para esse município. E nós temos as provas que o 45 foi a primeira administração desse município, que foi do senhor Roque Carrara, em 2000 a 2004. Entendeu, vereador Ingo? Então pode ter certeza absoluta. Nós estamos aqui para trabalhar com respeito, dignidade. Nós não estamos aqui para esconder as coisas que acontecem. E não estamos aqui para tapar o sol com a peneira e enganar a população, enganar o povo. O povo tem que saber da verdade. Quero também, estava prestando atenção na outra sessão, da palavra da Valéria, que ela deu para todos nós. Ela deu a sua opinião, o que ela acha. E a lei... A lei é para ser cumprida. A lei tem artigo. Ela tinha que vir aqui, falar artigo por artigo, aonde que foi errado. E o vereador Cleiton, ele foi eleito no município para trabalhar pelo município. O vereador ele é eleito para fazer indicação, fazer projeto, vendo onde que tem um erro, onde tem um fato. Chegar, conversar, explicar e ver o que está errado e o que está certo. E o vereador Cleiton pediu, antes de pedir uma averiguação do fato, o vereador Cleiton ligou para a Valéria, explicou. No processo tem 5 testemunhas que eu tenho, tem um vereador de Colíder que foi pessoalmente conversar com ela. E ela deixou bem claro na fala dela que lá não era mutirão. Lá não era mutirão. Mas a lei é escrita. Então, se ela foi lá na Atlântica fazer sem autorização, igual está nas ocorrências, verbal, a lei vai dizer se ela está certa ou está errada. Não é eu. E na minha denúncia, quero deixar bem claro que eu nunca citei nome de nenhum funcionário. Eu pedi um fato, uma averiguação. porque no cartaz estava lá comunicado. Poderia ser muito simples. 23º cartório eleitoral de Colíder convida a população da Atlântica para a renovação de título e transferência de título. Estaria 100% certo. E não foi isso que aconteceu. Agora, se a polícia foi lá e prendeu essa senhora, não foi eu que mandei prender nenhum funcionário. Não fui eu. Se a polícia errou, é problema deles. O meu trabalho de vereador é estar fiscalizando. E eu fui eleito para 4 anos. E vou fazer meu trabalho até dia 31 de dezembro de 2016. A justiça, ela tarda, mas nunca falha. E eu tenho fé em Deus. Tenho fé em Deus que a verdade vai vir. A verdade vai vir, doa quem doer. Porque os levantamentos que foi feito, bem feito. É igual a Valéria falou, que o processo está em Cuiabá, na Polícia Federal e no TRE. Aí tem um processo aqui que a senhora Mona Lisa abriu contra eu, decoro parlamentar. O vereador era eleito para quê? Não é para fiscalizar? Agora, se o vereador faz o trabalho dele, e nesse trabalho uma pessoa é presa, não é o vereador que vai falar que está certo ou está errado. Quem vai falar é a justiça. Não é eu que vou falar, é a justiça. Porque o vereador ele foi eleito para fazer o trabalho. E a partir da hora que ele está fazendo o trabalho, tem que fazer bem feito. E quero também, presidente, encarecidamente, vamos acabar logo com isso aí. É 3 ou 4 sessão. Nós estamos discutindo um fato aqui que já era para ter acabado há muito tempo. Nós vem aqui 3 ou 4 vezes aqui discutir um problema que nós podia ter resolvido há muito tempo. O município, a Câmara Legislativa não pode ficar parado. Nós temos que fazer projeto, nós temos que fazer indicação, o prefeito tem que trazer projetos aqui para nós aprovar. Não é ficar discutindo postura de vereador, se o vereador está certo, está errado. Eu peço encarecidamente para essa casa de lei que nós estamos aqui para trabalhar, vamos fazer as coisas certas, para não ficar perdendo tempo, que o município está perdendo tempo, a população está perdendo tempo. Desde já, meu muito obrigado.
Ok, vereador. Só que dá uma repetida, vereador. Em momento nenhum, a Câmara de Vereador está parada por esse ou por qualquer um outro tipo de motivo. A Câmara de Vereador continua os seus trabalhos normal, que nem tem vem fazendo durante esses 4 anos aí. E projeto que o vereador quiser fazer, o prefeito quiser fazer, todos que vêm aqui, ou que está vindo, está sendo feito. A questão da demora é que tem que ser demorada, que tem que ser feito conforme manda o regimento interno da Casa de Lei. E o senhor conhece muito bem qual que é o regimento. Então temos que respeitar ele, não pode atropelar uma lei. Vereador Roberto.
Obrigado.
Vereador Mariozan.
Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter mais essa oportunidade de estar aqui. Em nome do presidente Ademir, cumprimento os outros vereadores, secretária. Cumprimento todos vocês que estão aqui presentes. É muito bom a presença de vocês. Eu gostaria, primeiramente, de falar para vocês uma satisfação que tem de que hoje a gente vai ver um parecer, foi feito pela comissão, no qual tem umas 4 folhas aqui, e a gente veio aqui cedo procurar para a secretária, se a gente podia ler, para a gente estar imbuído de algum assunto que a gente vai votar. E segundo, ela falou que não poderia a gente ver esse parecer. Segundo, o Ingo disse que não pode. O presidente também. Veja bem, pessoal, como que você vai pegar uma folha, agora que a gente sentou ali, distribuir esse, quatro folhas aqui para você ler, bem na hora que estava lendo a ata, ou você lia isso aqui, ou prestava atenção na leitura da ata. E a ata tem que ser aprovada. Como que daqui um pouquinho a gente vai votar isso aqui? Como que você vai votar uma coisa que você... Eu que faço parte da comissão não tinha lido isso aqui. Imagine os outros. E isso aqui é sério. Isso aqui vai tratar da cassação de um vereador eleito pelo voto do povo. Teve lá seus cento e poucos votos. O povo achou que ele é um vereador. E vem um parecer aqui para a gente, para ser lido aqui. Eu quero que fique registrado isso aqui. Vai ser lido, vai ser votado. E com certeza vai ter seis votos, eu acho. Uma outra coisa, a doutora Valéria veio aqui, explicou, só que ela diz que quando é mutirão, que ela vem junto para fazer, tem que ter documento do juiz, resolução, não sei o quê, computador dela, é internet dela, para ela vir fazer, ela vem imbuída de documento. Se você fazer uma denúncia, a polícia chega lá, ela não vai presa, porque ela está imbuída de um monte de documento. Agora, para fazer um atendimento... Não, atendimento pode sair, ela falou. Pode sair aqui do gabinete ali de onde está fazendo os títulos, ir para a Colidinha fazer, pode ir para Marcelândia, pode ir para Atlântica, Marcelândia não, Atlântica. Que a polícia chega lá e prende a pessoa porque a pessoa não tem nenhum documento. Ela falou isso aqui. Então, pessoal, eu vejo assim. Todo mundo sabe, vocês, senhoras e senhores, sabem, os vereadores sabem. Na eleição passada foi falado isso. Que o povo de Santa Helena tem um vício, e quando está chegando perto da eleição, alguém vai sair de candidato, e tem um monte de parente trabalhando na cidade vizinha, e eu vou lá buscar esses parentes para fazer os títulos em cima da hora. Todo mundo sabe disso, isso ano passado foi falado, um grupo acusou outro acusou outro, tudo bem, passou. E o que que nós, vereador, ou a própria população fica olhando? Se tiver alguém fazendo isso, é passível de você fazer uma denúncia. Porque sabe que se faz isso. Busca um monte de eleitor de cidade vizinha, e daí a pessoa se elege, e a pessoa nem faz parte do município. Isso todo mundo sabe. E o que é que o vereador fez? Ele falou assim, ó, vamos fazer título na Atlântica, e eu acho que não está certo. Liguei para a polícia vem aqui e averigua. Agora, o que a polícia fez, eu acho que ela está totalmente errado. Por isso que está lá na Polícia Federal para ser julgado. E com certeza, se ela está errada, ela vai pagar a indenização para quem ela fez o errado. Agora, o vereador, que ele fez uma denúncia, se ele vai lá e liga anônimo, ia prender quem? Ia caçar quem? Eu perguntei para a doutora Valéria, ela falou assim, aconteceria a mesma coisa. A polícia veria e apreendia, mas daí ia caçar quem? E denúncia anônima, pode hoje em dia. Então, pessoal, eu acho que... E outra coisa, se está lá a justiça tem que julgar primeiro. Se eu faço a denúncia que alguém roubou alguma coisa, a polícia vai fazer a investigação dela... A hora que ela falar que a pessoa não roubou, eu sou culpado porque eu denunciei uma coisa errada. Agora, se a polícia fazer a investigação e comprovar que a pessoa roubou, eu fiz a minha parte. E a pessoa vai pagar por isso. Pessoal, o que eu tinha que falar é isso. E muito obrigado. Boa noite.
Ok, vereador. Fazendo também aqui uma pequena correção aí, né? Na fala do vereador. Eu acho que documentação que os nobres companheiros vereadores têm que analisar para ser votado ou não, são projetos. Eu acho que o senhor não sabe decifrar o que é um projeto e o que é um processo. O processo qual o senhor faz parte da comissão? O senhor teria por obrigação de saber letra por letra que está escrito aqui, que o senhor é da comissão de ética. Os demais vereadores não vou nem dizer, mas o senhor teria. Vereadora Juliana, vereador Ingo e vereador Mariozã, foi vocês que elaboraram
teria mesmo
esse vereador, parecer.
Só que eu não vi esse aí não. Esse não. Eu vi a ata que nós fizemos. Agora esse eu não vi.
Exato, então. Exatamente, é uma coisa que vocês deveriam ter visto. Eu não sou da comissão de... Eu sou presidente da casa, não sou da comissão de ética. Em momento nenhum, a secretária te negou isso aqui. Eu que autorizei ela não dá. Eu autorizei ela não dá. Eu falei para ela, não tem nem precisão, porque o vereador faz parte da comissão, ele sabe muito bem o que é isso aí. Isso aqui não tem, que o vereador tem conhecimento. Isso aqui agora vai para julgamento. Isso aqui não tem nada a ver com cassação de vereador nenhum. Isso aqui é do processo, do procedimento que manda o regimento interno da Casa de Lei. Então, vereador, tem que... O senhor tem que ser mais sábio ao que o senhor fala as coisas. O senhor está... O senhor está contradizendo algumas coisas aí que não são fatos. É só o senhor pegar o regimento aí, qualquer cidadão que tiver aí que pegar o regimento vai ver que o senhor está distorcendo as coisas. Mas, vereador, Luiz...
Obrigado, presidente.
Vereador Edivan. Fala mais um pouquinho, vereador.
É, presidente, só dar uma ressalva lá, já que o senhor citou meu nome, eu vou falar só 20 segundos. Agora, recente, o prefeito Dorival Lorca, não me deixa eu mentir, o último ônibus que ele conseguiu para completar a frota ali dos ônibus escolar, quem doou, quem liberou o recurso, foi Nilson Leitão, 45.
Isso aí, vereador. Vereador João.
Gostaria de cumprimentar o presidente. Em seu nome, eu cumprimento os nobres vereadores. Gostaria de cumprimentar, em nome da Marinês, todas as pessoas aqui. E analisando as falas, eu fui eleito 4 vezes por 4 siglas. Mas a minha maior preocupação é com o município, não é com sigla partidária. Eu vejo o quanto o deputado Riva foi eficiente a esse município. E ele trocou de partido várias vezes. Eu acho que não cabe o vereador vir aqui falar em sigla partidária. Eu acho que a gente tem que vir aqui mostrar o que realmente está acontecendo dentro do nosso município. Eu vejo o prefeito Dorival Dorca terminando a sua administração e eu quero que algum vereador aqui tenha peito de levantar o dedo para falar que ele errou em alguma coisa, que ele sonegou alguma coisa. Ninguém fala isso. Porque se ele estivesse roubando, essa casa de lei estava roubando junto com ele. Os maiores culpados seriam nós. E isso ninguém. Ninguém fala de administração. A gente fica com picuinha, brigas e brigas. Vamos falar um pouco da administração do nosso município. Um prefeito que tem as folhas todo em dias, construindo obra com recurso próprio. E os vereadores não veem isso. Viemos aqui falar o quê? Eu não vou entrar em mérito de doutora Valéria, de se o vereador Creito está certo ou não está. Não vou entrar nesse mérito, mas que um funcionário da prefeitura foi prejudicado, foi. Todo mundo esquece de citar uma mãe de família que ficou presa por 6 horas. Ninguém fala isso. Eu acho que está faltando um pouco de ética. Eu estava analisando ali o presidente dessa casa de lei, aonde que ele é o responsável por isso aqui, e o vereador Mário Zan, sendo um professor, intervindo na fala. Está errado. O vereador Edivan vendeu o peixe dele porque o presidente tocou no nome dele e ele vendeu o peixe dele. Hoje eu estou com um projeto de lei já para passar uns 20 dias atrás, 4, 5 sessões aí, tirando a responsabilidade do onde o vereador Roberto foi muito questionado, a questão do cemitério. Eu estou com um projeto de lei onde que a prefeitura vai cobrar uma taxa de 40% do salário mínimo, para ter lá no cemitério 10 túmulo ponto pela prefeitura, morreu alguém, vai lá e tira a taxa e paga R$200, R$300 para acabar essa vergonha que a gente escutar na rua. Ah, fulano é funcionário da prefeitura e cobra X, está errado. Estou com esse projeto parado, esperando o ok, esperando passar isso para fazer. Tem outro projeto em andamento, em frente à rodoviária, que a gente vai para Cuiabá, a gente vê ali em Nobres, de 20 a 30 comércios na beira da pista, o fluxo de carreta é tão grande que 10, 20 famílias vivem daquilo ali, mais um projeto parado, estou esperando isso aqui acalmar um pouco, a gente ponha em pauta para ser votado. Eu acho que a comissão tem que julgar e nós temos que votar, nós temos que parar de vir aqui criticar um companheiro. Está faltando ética nessa casa, presidente. Eu acho que está na hora de você pôr a lei, Vossa Excelência botar a lei nessa casa. Obrigado, presidente.
Ok, vereador. Também quero cumprimentar aqui os participantes aí, né? E dizer, vereador João, que cada vereador tem a sua responsabilidade. Eu acho que eu não estou aqui para ensinar ninguém a fazer o que tem que ser feito. Eu acho que o vereador tem que respeitar a população, respeitar as pessoas que colocou ele aqui e respeitar com inteligência. Agora não é eu que vou interferir. Você, infelizmente, poderia tomar atitude como presidente dessa casa, mas isso também não faço. Cada um tem os seus conhecimentos de fazer as coisas. Eu vejo os comentários, né? Enganar o povo, enganar o povo. Gente, pelo amor de Deus. Não estou aqui para defender a administração nenhuma, mas será que enganar o povo, será que enganar o município é fazer essa administração que esse prefeito está fazendo e essa Câmara de Vereador? Se isso aí chama-se enganar o povo, você pode ter certeza. Eu não quero fazer um voto nessa próxima eleição. Se esse trabalho que o prefeito está fazendo, junto com essa Câmara, é enganar o povo, eu não sei então o que, que é trabalhar correto, não. Porque eu falo por mim, gente. A gente trabalha, a gente rala. Sou funcionário da prefeitura. Tudo que eu faço não é mais do que a minha obrigação de fazer como funcionário. Mas qualquer hora do dia ou da noite que precisar de mim como funcionário, como cidadão, eu estou sempre à disposição do município. Então, vereador Marizão, não admito que nem o senhor, nem o vereador Cleito venha falar que esse grupo político está enganando o povo, não. Quer ganhar as eleições? Vamos ganhar as eleições, vamos para a rua. A partir do dia 16 agora, vamos todo mundo para as ruas. Mas vamos ganhar as eleições, gente. Falando da coisa séria. Agora querendo tapear, isso aí é tapear a população. Ah, vai enganar o povo. Eu queria que 100 mil pessoas transferissem o título para Santa Helena. Não era só 500, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero que transfira. Se o cara transfira, porque ele gosta da Santa Helena. Porque ele está vendo o trabalho. E muitas vezes a pessoa transfere um título para o município, não é por fazer maracutaia, não. Vai ver, muitas vezes ele não conhece nem o prefeito da cidade. Só que ele chegou aqui, ele gostou da cidade, está vendo um trem bem organizado. Ele tem vontade de transferir o título dele, ele transfere para onde ele quiser. Eu acho que o que não consegue entender ainda é o domicílio eleitoral e o domiciliar. A doutora explicou muito bem explicado aquele dia. O cara pode ter um sítio lá em Colíder e morar lá em Colíder. E pode estar trabalhando aqui em Santa Helena. E ele optar por transferir o título para Santa Helena, que ele trabalha aqui, ele simpatizou com a população. Então, gente, ficou bem claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Passamos para a ordem do dia. Solicito a leitura do parecer do projeto número 01/2016 da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Vereador Ingo.
Senhor presidente, companheiros, antes de iniciar a leitura, eu gostaria de ler o regimento interno para que nós tivéssemos conhecimento e claridade do que estamos fazendo. Ela diz, no parágrafo 2º, que a representação escrita à mesa poderá ser feita por qualquer eleitor. Então, ela está dentro da normalidade. Com exposição dos fatos e indicação das provas contra o vereador por conduta punível de forma deste artigo. Então, ela tem que estar enquadrada dentro de um artigo. Isso tem que vir já na denúncia, já na colocação. De posse desse requerimento, dessa representação, na primeira sessão plenária, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Então, foi feito isso, a Câmara deu o recebimento. A segunda parte, decidido o recebimento, no caso positivo, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão, a representação será encaminhada de plano para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Então, não precisa requerimento, não precisa encaminhamento, não precisa nada. Ele automaticamente, pelo regimento, pelo código, ele é encaminhado à comissão. A comissão de posse, ele adotará o seguinte procedimento, depois de recebido. Ele tem prazo de 5 dias para... Após o recebimento da representação, ele pode demorar de 1, 2, 3, 4 até 5 dias, o presidente da comissão fará a atuação do processo. Primeiro ele tem que fazer a atuação, declarando ela um processo aberto. Aí ele notifica o representado com a remessa de cópia de todo o que foi anunciado contra o vereador. E para que no prazo de 10 dias... ele apresente defesa por escrito, indique as provas e pretende produzir e também testemunha que ele quer que seja ouvido. Se o representado sair, não interessa, porque se ele não é encontrado, ele é notificado por edital. Decorrido o prazo de defesa, no caso específico, ele devolveu a defesa dia 1º, a comissão de ética emitirá parecer dentro de 3 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento. Então, nós estamos nessa fase. Nós emitimos o parecer, o Conselho de Ética votou por 2-1, então é improcedente a fala do vereador Mariozan, porque foi 2 a favor do prosseguimento e 1 contra o prosseguimento. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução, e será submetido ao plenário. Então, a Câmara agora vai dizer apenas se prossegue ou arquiva. Depois, se ela definir por prosseguimento, tem um itinerário. Se tiver por arquivamento, automaticamente arquiva. Foi criado ali, e diversas vezes foi dito, contrário à denúncia. A denúncia está aqui, eu quero hoje fazer questão que os vereadores todos tenham conhecimento. Ela é encaminhada ao delegado de polícia da cidade de Nova Santa Helena, o vereador José Cleito Zanata, daí ele se identifica e dá o endereço. Na condição de fiscal da lei, ele está dizendo que ele está sendo vereador, né? Então não está como cidadão e sim como vereador. E ele só poderia ser analisado e julgado pela Câmara se ele agir como vereador. Por isso que algumas denúncias, quando é feita que o vereador, na atribuição fora da função vereador faz, o Conselho de Ética não tem nada a ver com isso, não pode processar. Ela só pode processar o vereador quando ele está no exercício da função de vereador. Aí o Conselho de Ética atinge. Fora desse prazo, dessa coisa, quem tem que julgar ou tem que ser denunciado é a polícia comum, é a justiça comum. Então, se um vereador roubou, tem que ser feito a BO, o boletim de ocorrência na polícia, e ser denunciado à justiça comum, não é o Conselho de Ética. Porque só se ele roubar dentro da Câmara, aí é outra história. Né? Que na data de 15/4, isso o vereador escreve aqui, tomou conhecimento por meio de cartazes distribuídos por diversos comércios da Vila Atlântica, que na data de 19/4 haveria mutirão para regulação dos títulos eleitorais em desacordo com a legislação eleitoral vigente. E o cartaz assim diz. Dia 19, os interessados em fazer e transferir título de eleitor comparecer na Escola Antônio Pelissari, das 8 às 11 e das 13 às 16, trazer documentos. Esse era o anúncio que estava afixado em lugar público. Que o requerente, tendo tomado conhecimento de tais cartazes, no caso o vereador, imediatamente entrou em contato com o cartório eleitoral na cidade de Colíder, a quem compete a jurisdição. Segundo a gestora, a doutora Valéria, que nós trouxemos aqui, informou que o município de Nova Santa Helena sequer participou deste mutirão, que atenderia as comunidades rurais, bem como a portaria que definiu tais datas, já esgotou esse prazo a saber. Considerando o ato, aqui tem um erro de aplicação, porque ele pegou um acórdão e não podia ter pegado acórdão, tinha que ficar do coisa, mas nada impede da coisa. Que promoveu a realização de mutirões eleitorais que promovam a coleta de dados, bem como as alterações de domicílio eleitoral, se findou em março de 2015. É essa a denúncia. A transferência, o prazo de transferência e o prazo de fazer novos títulos, se encerrou realmente em março de 2015 ou tem outra data prevista para isso? Ele faz a afirmação que esse prazo se encerrou em março de 2015. Sendo assim, se na iminência de possível crime eleitoral ocorrer na Vida Atlanta, na data 19/4, realize perante presente notícia crimes para apuração e mesmo a prisão em flagrante delito ao descumprimento da ordem legal. Ele não falou quem, ele não falou como, então não existe aqui de nós analisarmos nada, quem fez, quem não fez, quem deixou de fazer. A única denúncia que ele fez, e é claro, é que estava vencido o prazo de transferência. Não importava o funcionário que fosse fazer transferência. Não podia mais se fazer. Eu não vou aqui discutir se é mutirão, se é coisa, porque as duas se encerravam na mesma oportunidade. As duas se encerravam dia 4/5/2016, conforme a lei, né? Então eu não vou aqui discutir e nem quero saber que se era mutirão, porque a denúncia não fala, e também não há necessidade de nós analisarmos se era mutirão ou se não era mutirão. As duas se encerraria no dia 151 dias antes da, numa quarta-feira, dia 4 de maio, 152 dias antes, o último dia para o eleitor requerer inscrição eleitoral ou transferência de domicílio. Lei 9.504, de 1997, artigo 91, caput. Então, tanto faz numa transferência normal feita por qualquer funcionário ou o mutirão, ele também não poderia fazer depois desse período. Eu não sei aonde, porque eu não consegui localizar nos estudos, nas investigações que fizemos, não conseguimos localizar onde pegou, que se encerrou em maio. Em março de 2015. Não tem lei nenhuma dizendo sobre isso, não tem regimento, não tem resolução, não tem lei nenhuma falando que o prazo de mutirão era em março. Só existe o prazo de transferência. Então, uma coisa faz a mesma da outra, a forma de fazer é uma, a forma de outra. Mas nós não estamos aqui discutindo esse conceito. O único conceito, ele fez a declaração falsa dizendo que estava vencido o prazo ou não. É isso que nós temos que julgar, é isso que nós temos que analisar. Se ele estava dentro do prazo, ele realmente fez a afirmação que o prazo já estava vencido, nós temos que votar e arquivar. Se ele fez a afirmação que estava dentro do prazo, estava vencido o prazo, já tinha acabado o prazo e o prazo ainda existia, então houve uma declaração falsa. E a declaração falsa é punível para vereador. Então é só isso que nós temos que analisar. O relatório do Conselho de Ética A representante é Monalisa de Moraes, o representado vereador Cleiton José Zanato, o relator vereador Lima Stipe. Relatório. Trata de processo disciplinar instaurado em 18 de abril de 2016, então já é muitos meses. Todo mundo está sabendo, não é mais novidade, com base na representação 1/2016, apresentado ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar pela senhora Monalisa de Moraes. A representação imputa ao vereador José Zanata a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar previsto no artigo 6º, inciso 5º da Resolução 29/2014 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, além das estabelecidas no artigo 57, artigo 58 da Lei Orgânica desse município e o artigo 89 do Regimento Interno. Instalado o processo, vieram os autos à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores, que em reunião, conforme ata, obteve o conhecimento dos fatos e, consequentemente, sua instauração. Então, ela seguiu os trâmites normais, como deve ser feito, e ela foi para sua instalação. É o relatório. Parecer preliminar. Primeiro, nós estamos analisando. Ao contrário das infrações penais, as penas de lei, qualquer outro crime, as quais a Constituição requer tipificação prévia e precisa, para os atos indecorosos não existe definição legal cerada. Então você não encontra em parecer de Tribunal de Justiça, em Superior Tribunal Federal, alguma coisa fátida, fechada sobre o Conselho, os atos indecorosos. Então, ela é exclusivamente interna. Por tratar-se de conceito intermeditado de inegável carga de valores morais, a noção do ato incompatível com o decoro parlamentar não comporta definição a priori. No acervo das palavras de um determinado idioma, a gente tinha outra palavra, mas eu procurei aqui defini-la um pouco melhor. Todo o diverso de palavras que as pessoas de uma determinada língua têm, decoro é a correção moral, compostura, decência, dignidade, nobreza, honradez e brio. No caso do chamado decoro parlamentar, traz atributos diz respeito à dignidade e honra do poder legislativo como instituição política. A definição remete a valores que devem conduzir a atuação do pleno do parlamento e dos agentes que dele fazem parte, perante os demais poderes e a sociedade. Aí existe a cassação, nesses casos, para que a má imagem do parlamentar que incorreu na conduta indecorosa não se transfira social e politicamente para a instituição que faz parte, isto é, a Câmara Municipal. Então, a punição existe para isso. O teor político e a característica do juiz interno ao poder legislativo são elementares à noção da cassação por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Afinal, se tomarmos essa noção como dignidade, nobreza, honradez e brilho da instituição do legislativo, então a ninguém senão o próprio legislativo cabe julgar o que a si parece ofensivo. Então é um julgamento técnico, mas ao mesmo tempo político, onde o próprio legislativo primeiro tem que ter o fundamento jurídico, algum crime, e segundo, o regimento político também ali. Aplicando os conceitos tradicionais da dogmática penal e a noção do ato incompatível com o decoro parlamentar, é possível afirmar que o sujeito ativo da ação indecorosa é o parlamentar faltoso, isto é, aquele que ocorre na infração ética. O sujeito passivo é o próprio corpo legislativo, de que fez parte, e de resto o poder legislativo em sua integridade. O bem jurídico protegido é a honra objetiva do legislativo, a dignidade, a imagem, a credibilidade e a respeitabilidade do parlamento municipal perante a sociedade e as demais instituições republicanas. Então, quando um vereador comete um ato não compatível com o decoro parlamentar, ele não está fazendo contra uma pessoa, Ele está fazendo contra o legislativo. A ofensa é ao legislativo. E ele tem que ter a sua dignidade e a imagem e a credibilidade, né? Ainda aproveitando a analogia com a categoria dagmata penal, é possível afirmar também que, tal como os crimes de opinião, que o vereador paga pelo crime de opinião, o ato indecoroso consuma-se quando chega ao conhecimento de terceiros, isto é, quando se torna público. Só então se transforma em fato político, possível de ofender a honra, a imagem e a credibilidade do legislativo. E só então se consuma a quebra de decoro. Então, quebra de decoro é quando a população fica sabendo do ato praticado por um nobre companheiro. Nesta etapa do processo disciplinar, cumpre examinar se o representado atende os requisitos mínimos necessários para o prosseguimento do feito, isto é, se a representação é apta e se existe justa causa. É o que consta no Código de Ética e Decoro Parlamentar, com a redação que lhe conferiu a Resolução 029 de 2014. Vamos analisar se essa representação é apta. A definição que se deve considerar como representação apta encontra-se no artigo 6, o 25, 26, 27 e 28, em seus incisos, que regulamentam o procedimento de serem observados na apreciação e representação relacionados ao decoro parlamentar. Então, ela tem que estar embutida nesses artigos. De acordo com o tal preceito, deve-se considerar a representação inapta se ela não pode ser aceita ou tem que ser arquivada se o fato narrado não constitui evidentemente falta de decoro parlamentar. Então, se a denúncia feita não caber em nenhum desses artigos 6, 25, 26, 27 e 28, ela é inapta. Se o representado ou que foi denunciado não for vereador, né? É o terceiro ponto. Não houver indício da existência do fato indecoroso e seu flagrante correlação com o representado. Se não dá para colocar que o Kiko transgrediu é aquele vereador. Não tem assinatura, não tem representação, então ela se torna inapta. Compulsando os autos, analisando, né, verifica-se que foram atendidos os requisitos necessários ao prosseguimento do feito, de modo a justificar independentemente de juízo valorativo. Aqui não estamos ainda nem condenando e nem inocentando. Não estamos fazendo ainda juízo de valor. Nós só estamos vendo se o processo compete ali a representação ou não. Acerca do conjunto probatório inicial e o prosseguimento do processo disciplinar perante a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Então, se é prosseguimento ou não. Primeiro, quanto à tipicidade, ou seja, existiu realmente? Não há dúvida de que os fatos que embasam a representação podem constituir atos incompatíveis com o decoro parlamentar. É um fato supostamente indecoroso imputado ao senhor Cleito José da Nata. A denúncia feita à autoridade policial de que o prazo para fazer e transferir títulos eleitorais já estava vencido desde, eu coloquei aqui o dia 15, mas eu vou retificar, é desde março de 2015, quando na verdade vencido no dia 4 de maio de 2006, após o dia 19 do 4, da prisão em flagrante da denunciada. Então, a denúncia foi feita de uma forma fraudulenta e inverídica, porque ela estava dentro do prazo. A divulgação do evento feito pelo poder público e a disponibilização da escola, prédio público, demonstra a imparcialidade e a legalidade do evento, sendo feito divulgação antecipada a toda a comunidade para quem quisesse fazer uso do serviço da servidora municipal colocada à disposição do TRE, estaria naquele local para preencher o cadastro, que os tais documentos que após preencher o cadastro que os tais documentos da, para de é, e pós encaminhada ao cartório eleitoral para aferição e confecção do título eleitoral. É feito nesse município há mais de 10 anos. Como, conforme lei eleitoral, nós temos que... Eu quero aqui abrir um parênteseszinho. Nós temos em Santa Helena um posto eleitoral. Ela é constituída por portaria. Ela tem as suas definições do que ela pode fazer ou o que ela não pode fazer, este posto eleitoral. Então o vereador deveria procurar e ver se o posto eleitoral pode definir funcionário para sair da sede do município ou não. Ela não precisa de autorização de cartório eleitoral. O posto eleitoral ela pode emitir e dizer e fazer esses títulos fora. Então, fica aberto aqui só para a gente justificar alguma coisa que foi falada que não é verdade. Quando a necessidade de deslocamento da servidora para outras localidades dentro do município, a Prefeitura Municipal disponibiliza meios para que isso ocorra. Em tese, o fato imputado ao parlamentar representado pode enquadrar-se na tipificação de abuso de prerrogativa. Hipótese expressamente prevista na Constituição Federal, no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. Segundo, no que se refere ao pressuposto da legitimidade passiva, também não há incerteza quanto ao seu atendimento, uma vez que consta que o vereador é realmente vereador deste município pelo partido do PSDB. Terceiro ponto que nós devemos analisar. No que diz respeito à existência de indícios suficientes, os documentos que acompanham a inicial constituem, de certo, suporte probatório suficiente a permitir o prosseguimento do processo. Só a denúncia era o suficiente, não precisava nem o restante. Como é ser disso, como é sabido, nessa fase é suficiente a existência de suporte probatório mínimo, desde que denote a plausibilidade da acusação e, por conseguinte, a existência de justa causa. O caso em exame preenche perfeitamente os requisitos estabelecidos na consulta. A circunstância de ter o fato chegado ao conhecimento do público em grande escala e na medida em que afetam nessa legislatura a imagem e a honra desta Câmara, assim é de ver que a tese acolhida nesse relatório preliminar encontra-se solidamente fundamentada. Daí que, sem admissibilidade da representação, a que nós vamos votar hoje, e consequente dilação probatória, ou seja, nós vamos ouvir mais testemunha, vamos ouvir a defesa, podemos ser surpreendidos com o resultado de outros processos. Se em outros lugares ele for condenado, e nós vamos ser desmoralizados. Decisão de arquivamento precipitado desse Conselho de Ética do Parlamentar, que abriu mão de sua competência política disciplinar. Então nós não podemos abrir mão do que é competência exclusiva da nossa Câmara. Em sua defesa que ele apresentou, o vereador Cleito José Donato constituiu o procurador ou advogado, cuja certidão fica anexada a esta. Portanto, dado o direito de defesa, e dele se utilizar, o mesmo protocolou sua defesa em 1/7/2005, segundo teor. Eu fiz aqui apenas um resumo. Que o vereador fez apenas a denúncia, que as consequências de inteira responsabilidade das autoridades que a receberam. Ele acabou de falar aí no plenário. Nessa atuada, o mesmo em sua defesa se cobre com o direito de vereador fiscalizar e denunciar. E não vê consequências no seu, nem dolo em sua ação. E que a polícia agiu sob responsabilidade dela mesma. Então essa é a defesa apresentada pelo nobre companheiro vereador. Eu gostaria de ter visto uma defesa dizendo estava vencido o prazo, ou não estava vencido o prazo, eu me enganei. Né? Era esse o fato que estava sendo denunciado. Né? Sendo assim, é de admitir o prosseguimento deste processo disciplinar, franqueando-se à hora representada a oportunidade de defender-se das acusações contra ti dirigidas. Então ele vai ter mais um direito de defesa. pois o arquivamento inicial da representação, sem o mínimo de cuidado, zelo, cautela e espírito público de transparência, condenará eternamente os parlamentares citados perante a opinião pública aqui de Nova Santa Helena. Assim parece fundamental, visando relacionar as ações probatórias necessárias para que admita a representação, ao final, possamos tomar uma decisão imparcial, justa, consciente e apoiada nos autos desse processo. Como o regimento interno diz que nessa votação a gente já tem que pedir ao presidente o início da instauração e determinar os atos, eu já coloquei aqui os atos que nós vamos praticar daqui para frente. Nós vamos realizar a seguinte diligência, isso se a Câmara aprovar. Oitiva da testemunha que foram citados o que tem informação relevante ao processo. Ele citou 5 testemunhas, está lá na sua defesa, vamos ouvi-lo para ver o que eles têm a dizer. Requisição de informações. A comissão pode pedir informações aos órgãos públicos e privados que influenciem diretamente a compreensão dos fatos imputados ao representado. A elaboração de documentos e gravações juntadas às representações, isso se tiver necessidade. Solicitação de cópias de inquérito instaurado em outros órgãos públicos. No caso, nós vamos dar uma analisada se há algum outro processo contra o nobre vereador em outra instância pelo mesmo crime. Ele não pode responder duas vezes pelo mesmo crime. E a oitiva do denunciado. Nós vamos, no final, analisar com a comissão de ética. Vai analisar e, se achar conveniente nós ouvirmos o denunciado, vamos ouvi-lo. E suposta, entendeu que a representação em exame que nós estamos fazendo é apta e possui justa causa, devendo-se por conseguinte dar seguimento ao presente processo disciplinar. Concluída a instauração, será aberta ao representado pelas ações escritas um prazo de 5 dias. Sala das Comissões, 2 de agosto de 2016, vereador Ingo Stipe, relator. Então, esse é o parecer dado pelo relator, com a autoridade da comissão, que a comissão votou para a emissão do parecer. E eu espero que os vereadores tenham agora a clareza ao votar. O vereador fez uma denúncia falsa ou o prazo para transferência e confecção de título já estava vencido na data de 19/4, quando na verdade a lei diz que vencia no dia 4/5. É esse o meu parecer, presidente.
Ok, vereador. Coloco o parecer em discussão e votação. Vereador Luiz, continua o processo, presidente. Vereador Edivan?
Não.
Vereador Mário Ozan?
Gostaria de esclarecer aqui que quando eu falei que eu participo da comissão lá e eu não tinha visto este documento...
Vereador, o voto do senhor depois, senhor...
Não, é para discussão, eu posso falar, eu não posso falar não.
O voto do senhor depois, o senhor discute.
Não, discussão e votação, não é? O que é discussão? Você não entende não, presidente?
Vai lá, vereador, o seu voto.
Gostaria de dizer que eu não vi esse material aqui. Eu pedi hoje cedo, não me quiseram me entregar, inclusive o presidente. Hoje à noite pedi pro Ingo, que faz parte da. Ele não quis me dar para me olhar. Então, o que eu falei é isso, que eu não vi e eu faço parte da comissão. Isso que eu gostaria de esclarecer. De acordo com o que eu já falei lá na tribuna, eu sou contrário. Eu voto pelo arquivamento.
Ok, vereador. Vereador Ingo?
É pela continuidade.
Vereadora Juliana.
Sim, para continuar, presidente.
Vereador Roberto.
Sim, para continuar.
Vereador João.
Vereador, meu voto é para continuar também.
Como deu para a gente perceber, né? Atingiu a maioria que se necessita para que continue. Eu acho que um processo desse, isso aí tem que continuar para ver onde vai dar, para que se puna ou inocenta o vereador. Porque se arquivar um projeto desse, a população, a imagem da Câmara, nunca vai saber quem realmente estava certo. Então, eu acho que foi votado. Encaminho o processo número 01/2016 para a comissão processante para dar prosseguimento aos trabalhos no prazo regimental.
Presidente, só me permite só ler a ata da comissão que nós fizemos na última para tirar dúvida do vereador. Só permite ler a ata da última sessão da comissão para nós tirar dúvida do vereador Moreuzan?
Da comissão de ética.
Isso?
Isso. Pode ler, vereador.
Presidente, a sessão já foi encerrada. O senhor acabou de encerrar a sessão.
Vereador.
Presidente, você não queria deixar eu falar, agora vai deixar o Ingo?
Vereador.
Aí pode, agora, né?
Passamos para a secretária ler para mim, fazendo favor, aí eu não...
Posso ler lá, Cláudia? Nós só está passando aqui, vereador, um pedido dele, onde a Vossa Excelência mesmo falou que não tem conhecimento. Então ele está pedindo para que se lê a ata que o senhor fez parte dela.
Quando eu quis fazer uma palavra, o senhor não queria deixar?
Lê lá, Cláudia.
Ata da reunião extraordinária da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Aos dois dias do mês de agosto do ano de 2016, às 8 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, reuniram os vereadores Juliana da Cruz Lorca, vereador Mariozan Aparecido Fogaça e vereador Ingo Stipe, no qual foi deliberado sobre a defesa apresentada pelo vereador Cleiton José Zanata, aonde foi lido e, após analisado, foi votado pela continuidade ou arquivamento da denúncia, conforme Código de Ética e Decoro Parlamentar, em seu artigo 26, inciso 3º. Com a consequente emissão do parecer desta comissão, com dois votos a favor da emissão do parecer pela continuidade do processo do relator e um voto pelo arquivamento, sendo assim, ficou do relator emitir o parecer para ser encaminhado ao plenário para ser votado na próxima sessão ordinária. A reunião foi encerrada às 9 horas, a qual segue lavrada em ata e assinado por todos os presentes. Câmara Municipal de Nova Santa Helena, em 2 de agosto de 2016, membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Presidente Juliana da Cruz Lorca, assinado. Secretário Relator Ingo Stipe, assinado, e Mariozan Aparecido Fogaça, ouvidor, assinado.
Ok, secretária, obrigado. Declaro, em nome de Deus, encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. É isso aí, boa noite a todos vocês.